Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos ouvem e assistem pela TV e rádio Senado e ainda pela internet. Em meio a tantas situações políticas adversas do momento, senhor presidente, quero participar a esse plenário, aos nobres colegas, um fato muito importante que aconteceu nesta quinta-feira. Foi a inauguração do novo superporto do Rio de Janeiro, nome que se dá ao trabalho de expansão dos terminais Libra, Multirio e Multicar, o chamado Porto do Futuro, que foi implementado por esses grupos, Libra e Multiterminais Logísticas Integrada, e também a Companhia Docas do Rio de Janeiro. Uma obra esplendorosa, de grande magnitude, que atinge a cifra de 1 bilhão de investimentos privados e mais de 800 milhões de investimentos públicos. Este investimento em expansão seguramente deve fazer com que o Porto do Rio seja alçado a um dos mais importantes portos da América Latina, posição no ranking com maior movimentação de contêineres do nosso país e também, como já disse, da América Latina. Países que têm portos com essa capacidade, com essa configuração que a presidente acaba de inaugurar, significa uma nação forte, uma nação rica, uma nação que tem tudo para ser uma força mundial. O que eu quero dizer com isso é que todo o dinheiro aplicado nesse grande empreendimento, senhor presidente, é fruto de uma bem-sucedida parceria público-privada, construída através da repactuação do contrato de arrendamento com aumento de prazo de exploração. E que teve como contrapartida, evidentemente, a exigência da modernização com os investimentos privados. E para que todos entendam a magnitude desse investimento, a capacidade anual de movimentação de contêineres com o que foi investido vai passar de 1 milhão e 200 mil contêineres para 2 milhões de contêineres. As cifras são realmente expressivas. Esse megaporto amplia também a capacidade para a operação com veículos, passando de 234 mil para 326 mil veículos por ano. Estão ainda previstos lá neste porto a construção de um edifício garagem que vai elevar ainda mais o valor do investimento. São dois cais contínuos de mais de 2 mil metros, ou seja, 2 quilômetros de pura logística de carga e descarga. Ao todo, o Porto do Rio recebe uma ampliação de capacidade da ordem de 63%. Os investimentos se estenderam ainda às adequações de acessos com obras executadas no valor de 24,3 milhões, ou seja, evitando impactar as belezas e a vida daquela cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. A reorganização viária será complementada pela construção de um mergulhão, que fará a ligação entre a pista de chegada da Avenida Brasil à cidade e também ao cais de São Cristóvão e Gamboa, que serão base de apoio para a exploração do pré-sal. Isso evitará que os veículos de carga tenham que ir até as emendações da rodovia para fazer toda essa volta. Como presidente da Frente Parlamentar de Logística de Transporte e Armazenamento, senador Elmano, meu companheiro de partido, e aí, inclusive, já Vossa Excelência já também escreveu como participante desta Frente Parlamentar, e aí eu quero dizer que ela é integrada por também deputados federais, e com isso eu só tenho a comemorar esse dia e a nossa presença lá no Rio de Janeiro. Fomos muitas vezes lá e conversamos muitas vezes também no Ministério do Transporte e até no Tribunal de Contas com o nosso companheiro, ex-colega da Câmara dos Deputados, Haroldo Cedrais, para aprovar também a licitação da nova concessão, ou seja, da nova concessão da Ponte Rio-Niterói, com obras importantes que vão também ajudar também na melhor do sistema viário do Porto. E aí eu quero aqui enaltecer também o nosso companheiro, ex-ministro, Paulo Sérgio Passos, que muito trabalhou por esse evento, bem como também o presidente da ANTT, Jorge Bastos, que também estivemos no Rio de Janeiro, estivemos no Tribunal de Contas, para que na próxima semana, já está definido, teremos então a licitação da nova concessão da Ponte Rio-Niterói, como já disse aqui, com muitos investimentos. E grande parte da nossa produção, que hoje utiliza desse porto, claro que terá muito mais facilidade para exportar para a Ásia, para a Europa e também para os portos do Sudeste. E aí, senhoras e senhores senadores, público que nos assiste pela rádio e TV Senado, a importância dos portos para o desenvolvimento econômico e, sobretudo, a sua modernização no Brasil é uma luta que confunde com a história brasileira. Em verdade, essa história, senhor presidente, vai das instalações rudimentares implantadas logo após o descobrimento do nosso país, até a implantação dos grandes complexos portuários e terminais especializados hoje existentes ao longo de toda a nossa costa. Essa evolução, de acordo com o pesquisador Raimundo Keppel, teve pontos de inflexão importantes em 1808, com a denominada Abertura dos Portos às Nações Amigas, empreendida por Dom João VI, com as principais concessões para a exploração dos portos organizados e das ferrovias que os acessam, no final do século XIX. E mais tarde, com a implantação de terminais especializados, necessários e compatíveis com a industrialização do pós-guerra, como instrumento da prioridade exportadora dos planos nacionais de desenvolvimento. Na década de 90, os portos de quase todos os países passaram por profundas reformas, de forma a serem compatibilizados com a nova ordem econômica e política internacional. Os portos brasileiros também avançaram, aproveitando essa esteira internacional. A chamada Lei de Modernização dos Portos, que aprovamos há pouco tempo, procurou estabelecer um marco para tornar os terminais mais ágeis e competitivos frente ao mercado internacional, visto que os custos operacionais superiores aos praticados no exterior. Aqui no Brasil, os nossos custos ainda são muito superiores. Há muito o que caminhar. É comum ainda acompanharmos reportagens mostrando o congestionamento nos portos brasileiros, principalmente o de Santos, que tem início com o escoamento da safra. E aí, principalmente o centro-oeste brasileiro, que hoje é o maior produtor de grãos, e o Porto de Santos é o maior porto exportador da nossa produção. E isso impacta com esses carregamentos que ficam até semana em cima das carretas, aguardando a vez de entrar nos portos. Impacta a vida das cidades e promove um desacerto na nossa economia, porque uma carga parada significa também aumento de custos. Só para lembrar, senhor presidente, estamos em meio à crise dos caminhões, com transportadoras e autônomos brigando pela sobrevivência. E muitas vezes esse transportador acaba perdendo muito tempo no porto para descarregar a sua produção. Perde tempo e perde dinheiro. Dar a devida atenção aos portos é fundamental. Os navios cresceram e cresceram muito. Nos portos, estamos evoluindo para um estágio tecnológico com o uso de equipamentos cada vez mais possantes e velozes. Hoje, o trabalho portuário é muito mais de inteligência, planejamento e preparo do que da força muscular. Então, senhor presidente, como disse, a transformação do Porto do Rio de Janeiro é um modelo bem acabado que o Brasil precisa seguir. A parceria público-privada é o caminho a ser mais explorado no nosso país. Precisamos avançar nessa linha. Esta será uma bandeira que vou defender aqui com muita firmeza durante o tempo que for senador, porque precisamos desenvolver nossos terminais, modernizar e ampliar os que já existem. Temos que avançar em novos terminais para a movimentação de granéis sólidos, de soja, de grãos em geral, fertilizantes, minérios e outros produtos. Isso vai fazer com que a nossa economia avance no mercado internacional. E, claro, temos que falar da logística completa, senador Elmano. O nosso estado de Mato Grosso, que somos o maior produtor de grãos hoje do país, mais uma vez aqui digo, estamos no centro do Brasil, no centro da América do Sul, e com isso as distâncias são muito grandes. O nosso estado de Mato Grosso não tem nem 1% da área mineral, senador José Medeiros, explorada. Mas para que isso possa ser explorado, nós precisamos da logística, precisamos dos investimentos nas ferrovias, na melhoria das nossas estradas, na questão das hidrovias, que hoje praticamente somos incipientes nessa área. Esta semana, ontem ainda, inclusive, tivemos uma audiência com o ministro dos Transportes, com o governador do meu estado, o ex-senador Pedro Taques, também com o senador Blairo Maggi, com outros companheiros da bancada de Mato Grosso, e lá estávamos exatamente cobrando esses investimentos. A BR-163, que está sendo duplicada, hoje na viagem, inclusive com a presidente Dilma, tive a oportunidade de dizer da nossa angústia, porque existe um contrato hoje firmado entre o Ministério dos Transportes, a NTT, junto com a concessionária, que já está preparando lá, construindo as áreas para a cobrança de pedágio.
O pedágio já está pronto.
Já está trabalhando, mas a empresa concessionária está fazendo a sua parte.
Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, você colocou muito bem, porque as obras começam a diminuir, a gente preocupa, a gente entende o ajuste fiscal, mas é importante essa sua colocação. Esse dia recebi uma crítica, até lhe defendi, você disse que falou isso, você está defendendo o modelo PR, Medeiros, porque só fala em logística, logística. Eu falei, mas se nosso estado não tiver logística de escoamento, nós não vamos fazer o quê? Nossa economia é baseada em exportação.
E é nesse aspecto que quero aqui também estar somando com os nossos companheiros Blairo Maggi e Vossa Excelência para que a gente possa mostrar essa importância, não só para o povo de Mato Grosso, do Centro-Oeste, mas principalmente do Brasil. Porque nós temos só no Mato Grosso, hoje, senador Elmano, condições de produzir tudo o que se produz no Brasil em grãos, sem impactar na questão ambiental, sem ter que derrubar um pé de árvore. O Mato Grosso, nós temos áreas abertas, áreas inclusive degradadas, que podem ser incrementadas, principalmente a região do Araguaia. São mais de 4 milhões de hectares disponíveis para produção. Agora, a questão da logística é fundamental. É fundamental para escoar a produção, é fundamental para também levar os insumos para essa produção, mas aí é fundamental também para a vida das pessoas. A questão da BR-163, principalmente do trecho de Rondonópolis, Cuiabá, Posto Gil, é, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e Vossa Excelência, que é também um policial rodoviário federal, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é o trecho com mais acidentes frontais do Brasil. E acidente frontal normalmente representa perca de vidas. E com vida a gente não pode brincar. Senador. Por isso a nossa dedicação, o nosso trabalho aqui, como deputado federal durante 24 anos, e principalmente agora como senador, com compromisso com a população do meu estado, é exatamente brigar para aquilo que é fundamental para o nosso desenvolvimento, fundamental para as pessoas que acreditaram e que foram para a região Centro-Oeste produzir. Por isso é que a gente vê com entusiasmo o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, porque também, além das estradas, nós precisamos dos portos modernos, para que essa produção possa ser escoada com competitividade. O custo Brasil é algo a ser trabalhado muito, porque hoje o milho produzido no Mato Grosso chega a custar, o frete chega a custar mais de 50% do valor do produto para chegar ao Nordeste ou a qualquer porto brasileiro. Por isso, senhor presidente, essa parceria público-privada é um caminho mesmo a ser explorado no Brasil. Precisamos avançar nessa linha. E por isso é que vou defender aqui com muita firmeza durante todo o meu mandato como senador. Precisamos desenvolver no país novos terminais, não só nos portos marítimos, mas principalmente nos portos fluviais. Por isso, a região norte do Brasil é fundamental. O porto de Miritituba, tivemos o exemplo da navegação lá feita pelo nosso companheiro senador Blairo Maggi, começando pelo porto de Itacoatiara. Hoje é uma realidade, uma necessidade para o Brasil. Então, o investimento na ferrovia também, a interligação da ferrovia Ferronorte aos portos fluviais, termos a possibilidade de interligar o porto de Itaqui no Maranhão com Miritituba, lá no Pará. E nesse trabalho há uma sintonia entre a bancada federal de Mato Grosso e a bancada federal também do Pará, porque todos nós dependemos um do outro para que esse escoamento da produção seja uma realidade. Objetivamente, significa que o Brasil poderá seguir em muitos passos e na busca da competitividade também da nossa logística, com redução de custos comparado aos grandes terminais existentes no mundo. Isso vai gerar, claro, mais emprego e vamos ter um país melhor. Não apenas na questão de portos marítimos, colegas senadores, mas também fazer com que essa interligação ela seja uma realidade, não só na questão das estradas, interligando com as ferrovias, fazendo com que o nosso sistema de logística possa realmente avançar no Brasil. E aí também quero colocar da questão aeroviária. A semana passada, o ministro já anunciou a licitação de novos aeroportos, inclusive 5 aeroportos no estado de Mato Grosso. Isso é fundamental, porque também existe mercadoria que precisa de pressa, né? Produção que possa chegar com curto espaço de tempo. E claro, também a questão do transporte de passageiros. A nossa região centro-oeste brasileira, principalmente o estado de Mato Grosso, está muito próximo de países como a Bolívia, como o Chile, como o Peru, e não temos uma ligação aérea para que as pessoas possam ir e vir com facilidade. Isso dificulta a nossa ligação, não só na nossa economia, mas na nossa cultura, no desenvolvimento do Mercosul, que eu, inclusive, faço parte do Parlamento do Mercosul e espero que a gente possa fazer com que o Mercosul seja uma realidade no Brasil.